Vira Ficha.
Olá, ouvintes! Hoje o programa é especial. Iremos lembrar os velhos tempos do Insira Ficha. Com a participação de alguns membros antigos, iremos saber o que eles aprontaram após a vida do Insira. Eu sou o João Eduardo Cardoso e está começando mais um episódio do Insira Ficha, o programa de jogos da Rádio.UFSC. Criado em 2015 por Luiz Fernando e Vinícius Bressan, o Insira Ficha é sempre lembrado por aqueles que o ouvem. O Insira, como é chamado pelos próximos, sempre teve esse foco nos games. Até mesmo o Gordox já foi entrevistado por nós, olha que legal. Como o núcleo de games aqui na UFSC, hoje em dia o Insira Ficha é um programa de rádio.UFSC, com diversos outros materiais em outros formatos, mas vamos fazer uma visita ao passado, para saber como tudo começou. Então hoje, para nos contar como foi o início do Insira, como era a equipe e muito mais, trouxemos alguns membros antigos especiais. Primeiro, um dos fundadores, Luiz Fernando. E aí, Luiz, tudo certo?
Oh, tudo certo, obrigado pelo convite.
Opa! Logo após ele, Vinícius Bressan, outro fundador do Insira. Tudo certo, Vinícius?
Tudo certo. É bom estar de volta aos estúdios da Rádio.UFSC. Tô realmente contente.
Bom. E por último, mas não menos importante, Felipe Buzzi, um dos membros antigos que participou do Insira. Só de boa, Buzzi.
Tranquilo, João. Então, que honra estar aqui com vocês, com os criadores, né? Os anciões do Insira Ficha.
Até parece que não tava lá.
Né? É, eu fui calouro no Insira Ficha, não fui um dos fundadores, entrei...
Você só não tava no piloto.
Você não tava no piloto.
Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui, por aceitarem o convite. E, então, como vocês estão? Contem um pouco sobre o que estão fazendo, onde estão trabalhando, fiquem à vontade. Se quiser começar, Luiz.
Eu?
Claro,
pô. Ai, sei lá como é que eu começo. Não, enfim, tá. Eu não segui pela carreira de jogador de games porque, spoiler, não existe. Mentira, gente. Até tem, mas é difícil. Mas o...
Insalubre.
Insalubre também. É, quando eu saí daqui, eu comecei a trabalhar numa agência de checagem. Então, de jogo, eu pulei direto pra política. Então, hoje eu sou jornalista de política de uma agência de checagem chamada Aos Fatos. De videogame, a única coisa que eu faço é jogar hoje em dia. Então, hoje em dia eu tô jogando o quê? Tô jogando... Jogo Genshin há um ano, dois anos já.
Eita.
Você caiu na rede de Genshin Impact.
Joguei, assim,
tem alguém,
cara,
que joga Genshin por mais de um ano.
Dois, cara, anos já,
meu,
cara.
Meu Deus.
Jogo LOL, inclusive o Peter, já joguei muito com o Peter, o nosso...
Nossa, você ainda joga LOL.
Sim, cara. Mas LOL eu já expliquei, cara. LOL é uma droga mesmo, é tipo vício. Você vai, você perde, você vai pro prata, e você fala assim, nunca mais vou jogar. Aí um dia você volta, começa a ganhar, vicia e volta de... E é isso, é a merda. E agora Overwatch, que voltou a jogar.
Nossa,
de vez em quando
mais
jogo
uma droga.
Jogo
uma
com
droga.
Tadeu, nunca consegui jogar com o Buzzi.
Tem que jogar, a gente tem que jogar.
Sim, mas nunca dá certo. E é isso.
Publicou um livro também, né?
Dois livros.
Quais são os livros, Luiz?
É, são duas reportagens em quadrinhos, uma chamada Socorro Polícia, que foi meu TCC, e ano passado, eu lancei, junto com a Amanda, o Time do Vírus, que é uma reportagem sobre a polarização da pandemia.
Mas... Vocês ainda têm que entregar minha cópia física, eu tô esperando.
Não foi, até
não,
hoje.
Não veio.
Pô, sexta-feira eu te levo, então.
Por favor.
Eu vou te levar. E você comprou só o livro ou você comprou outras coisas?
Não, era só a versão impressa.
Não, mas vai ganhar um botãozinho também, porque tem muito lá em casa.
Tá bom.
Mas aí, Vinícius, fala sobre você também, como tem andado.
Bom, então, eu logo depois da formatura, eu fui trabalhar num site de fotografia esportiva que definitivamente não era o que eu
é sempre assim.
Imaginava. Tipo, eu não era da área de foto, eu não era... Eu cheguei a fazer algumas coisas da parte de esportes aqui no Jarufsky, mas também não era o meu foco principal. Mas a vida tem dessas coisas, né? E aí, depois disso, eu acabei meio que lentamente migrando para a área de educação, assim. E aí, eu trabalhei tanto em empresa de educação à distância. Acabei voltando para trabalhar com assessoria, porque precisava pagar as contas. Mas no fim das contas, o que eu realmente, no momento, tô tentando fazer é trabalhar na área de educação. Então, voltei pro mestrado, né? Voltei pra UFSC justamente pra fazer mestrado.
Mais um mestrando.
Voltei pra fazer mestrado, aí comecei a dar aula particular. E aí, enfim, tenho feito isso há algum tempo. Tô dando aulas de português para estrangeiros.
Legal.
Não é tão legal assim. É divertido, mas nem sempre tão legal. Mas, enfim, tem sido uma experiência divertida. Eu descobri que eu gosto muito da experiência de estar em sala de aula ou do mais próximo que isso, que é dar aula no computador para outra pessoa na frente de outro computador, mas ainda é divertido, ainda tem seus momentos, assim.
E você tá fazendo mestrado em quê?
Então, eu tô fazendo mestrado aqui no programa de pós-graduação em jornalismo e justamente eu tô estudando o modelo de negócios de iniciativas de jornalismo independente no YouTube.
Legal.
É algo que me interessa, inclusive, desde a época do Insira, assim, entender como é que a gente pode pensar em viabilizar jornalismo independente, dada a falência, né, a aparente falência do modelo atual, do modelo de negócios vigente anteriormente, né?
Mainstream?
Nos últimos, né, o modelo que a gente conheceu, o que é jornalismo, ele não parece estar funcionando mais. Se tem alguma alternativa... Acho que os pesquisadores, até o momento, a gente não chegou numa resposta muito interessante, mas acho que vale continuar procurando, né?
Continuamos falando de insalubridade.
Insalubridades, mas se a gente vai falar de jornalismo, a gente vai ter que falar de insalubridade.
Eu acho que a palavra mais repetida aqui será insalubridade.
Hoje é o dia.
E você, Felipe Buzzi, conta para nós nosso mestrando em fotos.
Então, eu me formei em 2019... Sempre fui, trabalhei muito tempo na rádio aqui, fui bolsista da Valsi, inclusive, um ano em 2016. Então, fui muito ligado aos projetos de rádio aqui também. E a Valsi me chama de traíra, porque depois eu fui trabalhar com foto, no Foto Livre e tudo mais. Mas acabei me distanciando um pouco da rádio na graduação, pra foto. Me formei, voltei pra rádio, trabalhei 45 dias numa rádio no interior, em Rio do Sul, no interior do estado. Como a cidade pequena, fiquei conhecido na região como repórter fanho. Então as pessoas ouviram minhas vozes. Fui na padaria uma vez, tem um repórter fanho de tal rádio. Eu falei assim,
repórter
fanho.
Que legal.
Mas é uma baita experiência, porque acordava de manhã cobrindo fraude na CNH e acabava o dia cobrindo a promoção que tinha na padaria da Tia Chica, enfim, do seu João. E era uma experiência bem interessante, assim, trabalhar com rádio no interior.
Chegou a dar autógrafo como repórter fanha?
Não tem registro disso. E depois daquilo, fui trabalhei por 3 anos numa empresa de educação voltada à programação. Então, voltei para a área de tecnologia, digamos ali, um mundo nerd, que eu não gosto muito desses termos, mas onde muito parecido com o público-alvo do Insira Fish. Então, muita galera que jogava videogame, programação voltada a jogos, programação de internet e tudo mais. Então, ali eu trabalhei na produção de podcasts, newsletter, era meio que um faz-tudo, tá? Com marketing, publicidade, então um pouquinho de assessoria. Então, eu trabalhei 3 anos ali, deu um surto na pandemia e resolvi fazer mestrado. Agora, estou aqui só no mestrado hoje, estudando fotojornalismo, história do fotojornalismo.
Tá gostando?
Tá difícil, mas tá... Falar sobre mestrado, né, Vini?
Falar sobre mestrado também isso. É falar sobre insalubridade.
Também é meio insalubre, mas... A gente tá legal.
Mas passa.
A parte mais legal eu tô achando é a docência mesmo, então tô gostando bastante. Tô fazendo estágio de docência agora e tá bem bacana.
Legal. Então, gente, a gente tava comentando antes de começar o programa sobre a fundação do Insira Ficha. Deem, expliquem mais um pouquinho como foi a fundação, Luiz e Vinícius.
Não, o Vini parece estar tá com a memória melhor.
Você acha que eu tô com a memória mais...
Como foi a fundação? Vocês esperavam que o Insira viria até hoje? Desde 2015?
De forma alguma.
Não. Tá, não, deixa eu começar então. Primeiro assim, o Insira, eu tive a ideia do Insira, na verdade, antes da matéria que a gente... A gente vai contar uma história, mas eu tive a ideia do Insira antes com um ex-colega, Thiago Ghisoni, que é formando aqui, que hoje trabalha como fotojornalista ali no NSC.
Acho que Thiago ainda está no NSC, sim.
Está, voltou.
E aí... Porque era isso, assim, eu queria fazer um programa, não tinha, e aí eu até cheguei a conversar com ele, aí ele... Porque ele... Naquela época, eu e ele jogávamos LOL, a gente era os dois... As duas pessoas jogavam LOL na turma. E aí, eu falei, não, até cheguei a fazer um modelinho e tal, conversei com ele, aí nunca colocamos pra frente. Aí, no outro semestre, a gente fez, eu, Vini, a Amanda, e agora a gente falou os nomes das pessoas.
Então, acredito que Daniel, tava nessa turma, no nosso grupo. Aliás, tenho certeza, Daniel tava no grupo. Paula Barbabella também estava.
Tá na Globo hoje.
A Deb tava no grupo também. E eu acho que era isso.
Acho que era.
Eu acho que era esse o grupo. Talvez a gente esteja sendo injusto e deixando alguém de fora.
E aí era isso. A gente precisava fazer um trabalho final da disciplina de web design.
Web design aplicado ao jornalismo.
Exatamente. Ainda existe essa disciplina?
Ainda existe web design. E hoje em dia tem laboratório de design, que daí é...
Necessário, é bom.
Nossa,
né?
Sem dúvida.
Vocês ainda usam
Dreamweaver? Tá de brincadeira, a gente tá em 2020.
Oi? Vocês ainda usam Dreamweaver?
Agora é o InDesign.
Melhor, melhor.
Importante.
E aí, a gente tinha que fazer um site, aí a gente... Eu conversei com o Vini falou, pô, bora então. A gente foi fazer um programa também. Vamos fazer um programa, fazer... Saiu tudo ao mesmo tempo. E aí... Apresentamos, entregamos aquilo, e aí no outro semestre, eu não lembro como que foi, como é que a gente teve a ideia de fazer, não lembro como é que a gente se organizou, não lembro como é que a gente chamou o Buzi, como é que a gente chamou o Tadeu, não lembro como aconteceu nada.
Cara, que eu me lembre, foi uma postagem no Facebook, eu acho, um antigo Facebook, que tinha grupo do Calma.
Antigo Facebook,
vocês conhecem Facebook? Já ouviram falar?
Tinha um grupo do Calma, eu acho, e eles
ainda possui
o grupo.
Ah,
e era bem ativo na época. Diariamente tinha coisas daquele grupo, tretas e tudo
era
mais.
Era só treta.
Tinha muitas vagas.
Tinha
muitas vagas de estágio.
E vagas pra participar do Insira Ficha. Então, eu lembro que foi uma postagem. Daí tava eu e o Tadeu, a gente na mesma turma, a gente entrou juntos. Daí falou, bora. Daí foi o Matheus também, Matheus Moura. E foram nós três nessa primeira reunião. Aí quando a gente chegou lá, a gente tinha uma galera. Tava o Matheus Molinon, tava a Mariela, tava o Vitor Lacombe, que eram meus veteranos. Estavam vocês também. Cirino... Acho que até o Estrela tava na primeira reunião, se eu não me engano.
Cirino.
Aquela salinha ali lotou de gente, assim. Então, tipo, ali foi minha primeira experiência, daí a gente se apresentou ali e a partir daí a gente foi fazendo os primeiros programas, que eu não lembro como foi.
Também não lembro.
Aí eu lembro que lá pra 2015-2 ou 2016-1 que a gente criou o Insira Ficha DLC depois.
É, eu acho que a princípio a ideia era a gente fazer... Porque o Insira... Uma das discussões que eu me lembro que eu e o Luiz a gente teve ainda... Eu acredito que tenha sido talvez até inclusive nesse intervalo entre a gente ter feito o piloto num semestre da graduação e de fato começar a rodar o programa no semestre seguinte. Que foi uma conversa de tipo, que tipo de programa a gente queria... Tipo, era obviamente um programa de games, mas que tipo de programa de games a gente queria que o Insira fosse, assim... E uma das questões era que a gente queria que ele fosse um programa um pouco mais contextualizado, assim. É, dentro de uma discussão que sempre rola, eu acho que principalmente... Eu imagino que vocês aqui dentro do curso, vocês têm um pouco essa discussão quando vocês olham pro jornalismo de games. É que o jornalismo de games, ele tem um caráter, às vezes, que ele é muito...
Insalubre.
Sim, não, não. Sempre. Mas que ele geralmente tem um caráter muito de... Serve de guia de compra, né? Então,
sim.
Realmente é tipo, compra isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. E muitas vezes também... Ele é muito também dependente das empresas, assim.
Sim. Ele é tradutório, assim. A maioria das vezes você vai pegar um artigo e a fonte é um outro artigo do GameSpot, artigo do TechCrunch.
E a própria questão de que você não consegue, tipo... Você não consegue falar sobre um jogo se a empresa não quiser que você fale sobre o jogo. Tipo, tá, em última instância você consiga talvez uma informação vazada, mas... Não é o que existe no mundo pra que você possa simplesmente ir lá e fazer matéria sobre. Você é muito dependente, né, das empresas. Então, eu acho que é um dos elementos que colabora pra ele ter esse caráter muito oficialesco, que é um problema do jornalismo como um todo, mas eu acho que talvez mais... Enfim, a gente tava nessa aspira, né, discutindo que tipo de programa a gente queria que fosse, assim. E a gente não queria que ele fosse tanto um programa de notícia. Um dos motivos era porque isso já existia muito. Tipo, já tinha bastante...
E não fazia sentido um programa de rádio...
Sim.
Ser de notícia de games quando o público maior do jornalismo de games já tá na internet. Então, todas as notícias que a gente desse aqui já teriam sido lidas por todo mundo que tava ligado nisso. E é bem assim o que o Vini falou. A gente tinha a ideia de mais ou menos
tá, não, vamos fazer jornalismo mesmo, vamos entrevistar a pessoa, vamos procurar outras coisas. A gente sempre tentava trazer o entrevistado, falei... A ideia era... Tanto é que era de 15 em 15 dias, né?
Então, eu acho que no começo a gente até tentou, num primeiro momento muito inicial, fazer, tipo, um por semana. Mas era isso, tipo, era sempre... Tinha essa cara mesmo, meio de reportagem, que... Vamos pegar um tema específico, vamos trazer um convidado para falar sobre esse tema, vamos trazer contextualização sobre esse tema. Então, pessoas diferentes vão pegar aspectos diferentes desse tema para fazer seus boletins. E aí tinha esse caráter realmente de contextualização. E ele era mais frio mesmo, né? Tipo, e acabava dando bastante trabalho, assim. Então, a gente não deu conta. A gente não deu conta de fazer toda
semana. Eu não sei como
semana.
Que a gente conseguiu, assim. Tipo, se for parar pra pensar como que a gente conseguia, mesmo a cada 15 dias, ter um entrevistado, e eram entrevistados, tipo, qualificados pra apresentar o assunto. Era, tipo, tinha muita pesquisa. Os boletins eram super produzidos. E a gente tinha aula, sabe? A gente tinha...
Trabalho.
Trabalhos. A gente tinha que depois fazer TCC, sabe? A gente conseguia manter aquele padrão, porque também tinha... Hoje o Insight era maior que uma redação hoje em dia.
Eu acho que parte da questão envolveu isso também. A gente, diferente de outros programas aqui da rádio, que eram muito dependentes de grupos menores, a gente, em geral, conseguiu mobilizar um grupo relativamente grande de pessoas, assim, que em alguns momentos alguns estavam mais ativos do que outros, mas... É.
E naquela época, tipo, vendo hoje, assim, era meio emergente essa ideia de podcasts em games voltado pra essa pegada de entrevistas e contextualizar temas e tudo mais. Porque naquela época eu lembro que a referência que a gente tinha, a única referência de podcast, era o Jovem Nerd, né? Que era a única coisa que tava explosiva, assim. O Cira Ficha fez diferente pra aquela época.
Olha só.
Era muito emergente, tipo, e hoje surgiu uma série de podcasts que não sei se eles ouviram em Cira Ficha em algum momento, eu acredito que sim.
Com certeza.
Não. Porque teve alguns em Cira que tiveram certo alcance, porque teve
alguns tiveram, de fato. Por conta dos entrevistados, ou por conta de temas, e aí teve alguém relevante.
A gente entrevistou o editor-chefe da IGN.
Então, isso antes de entrar no curso, eu dei uma pesquisada sobre em Cira, e um que eu ouvi foi esse do editor-chefe da IGN, e ficou, tipo, muito bom.
O do Miyazawa ficou...
Sim, ele foi muito receptivo e rendeu bastante.
Sim, sim.
Então... Essa pauta tem uma história engraçada também, porque... Não sei se vocês conhecem o Jornalismo em Debate.
Sim,
que tinha
sim.
antigamente, não sei se tem até hoje o Jornalismo em Debate, que a gente falava sobre cobertura da imprensa e como a imprensa tratava essas pessoas.
Sim, era o professor Áureo que apresentava, certo?
Era o Áureo, os alunos também, mas tinham vários professores que eram convidados pra participar.
Sim, mas ele era meio que o host do programa.
Não tem mais.
Aí meio que ligado... Foi na época do impeachment ali, né? Que tava tendo muito jornalismo de debate, em 2016. Aí eu levei a pauta pra ele, pô, por que a gente não fala sobre como é que anda a cobertura de games no Brasil, assim? Daí a gente... Aí não sei o que fizeram depois daquilo, só de levar a pauta na mesa. Aí eu lembro que eles conseguiram chamar o Miyazawa, eu não lembro quem mais participou do programa. Eu lembro que tem um boletim do Melo naquele programa específico. Foi um projeto bem experimental, assim. O que eu queria dizer é exatamente essa. O Insira, pra época, foi bem emergente, assim, tanto no formato, né? Eu acho que o que ajudou muito era a equipe, que era grande. Eu acho que os podcasts lá fora hoje é 3, 4 pessoas que trabalham. O Insira tinha 12, 15 pessoas em cima da produção. E a gente não era remunerado pra nada, né? Era um trabalho, cara. Às vezes era, tipo, uma noite inteira fazendo um boletim pra ir no ar no dia seguinte.
Não, com certeza. Hoje em dia, o Insira ainda continua esse trabalho. Como exemplo, teve membros do Insira atual, a Dani e outra pessoa, que agora não esqueci o nome, que foram pra BGS. Então, pensa, gravando história toda hora, entrevistando gente, pegando contatos, realmente demonstrando jornalismo de games sendo atuante, né? E cansa.
Eu ouvi uma parte da entrevista, de uma entrevista que a Dani fez com um representante da Acer, eu acho, na BGS.
Então, realmente cansa. Eles podiam muito bem ir lá aproveitar a BGS. Não, mas fizeram um jornalismo, isso, pô, sem pra gastar nada, e gastaram pra ir. Então, teve um gasto, né? Então, gastaram pra trabalhar, por assim dizer.
Mas
agora
aí...
eu vou falar, então.
Dá o papo,
vou participar do programa, então, porque eu acho que eu mereço, né?
Com certeza.
Total, porra.
Com certeza. Por favor.
Eles fizeram vaquinha, cara, pra conseguir dinheiro. Vaquinha. Eles vendiam biscoitinho, coisas. Ficaram 2 semanas vendendo coisa aqui. Eu comprei um monte de vezes, o Rock comprou.
Ai, gente, eu vou chorar.
E, cara, eles se empenharam pra sair nessa BGS.
E
agora eu vou falar a parte que eu lembro do começo, porque quando eu entrei na rádio, a rádio tava... passando por uma reforma. Tipo, logo em seguida ela começou uma reforma e a gente passou pra Miroteca. E eu conversava muito com o Thiago, porque eu descobri que o Thiago jogava LOL, então a gente ficava...
Viu? O Insiraficha nasceu do LOL.
E aí, tipo,
que horror!
Pelo Thiago, eu conheci o Luiz, o Vini e tudo. E aí o Thiago uma vez comentou comigo, porque eu falei pra ele que eu queria, tipo, quando eu entrei na rádio, era só futebol.
Sim,
futebol, futebol, futebol. E eu disse, cara, eu não quero isso, não existe só futebol no mundo. Né? Eu gosto de game, eu gosto de vela, eu gosto de um monte de coisa. Entendeu? Aí eu falei pra ele. Aí ele comentou comigo, eu quero fazer outros programas de rádio diferente. E aí ele disse, pô, tem alguém, eu não lembro se é o Vinícius ou o Luiz Fernando, que tá fazendo alguma matéria aí, alguma coisa, algum trabalho de games. E eu disse, pô, um programa de games era legal. Aí eu lembro que eu falei, eu não lembro qual dos dois que eu falei, mas eu acho que foi contigo, Luiz. Eu falei pra ti, ô, quem sabe tu faz esse negócio aí e vira um programa da rádio, sei lá, alguma coisa assim. Lembra disso?
Não lembro, não lembro. Mas olha, eu acredito. Pode ser que tenha acontecido assim mesmo.
Aí tu tava fazendo o trabalho com o Vinícius, era um trabalho junto.
Isso.
E aí eu falei, pô, então vou falar com o Vinícius pra ver se ele tem uma ideia. Aí o Vini, aí disse, pô, vamos ver se eu consigo fazer um piloto, alguma coisa assim, pra gente gravar na Hemeroteca ainda. A gente tava lá na Hemeroteca.
A gente gravou na Hemeroteca.
É, o piloto foi lá.
O piloto foi gravado na Hemeroteca.
Aí até a gente começou várias vezes, porque entrava gente e falhava, não sei se vocês lembram.
Aí, não, olha só.
Tava em cadeira.
Nossa.
Foi um semestre difícil para os alunos de rádio.
Foi.
Mais de um semestre, na real. Acho que
foram dois semestres,
quase dois inteiros.
Foi um ano que a gente ficou ali, foi dois semestres.
Nossa.
E isso que o Peter falou, que na época só tinha esporte, é muito real. E acho que tinha alguns programas, mas eles eram voltados para disciplinas, que teve algumas coisas diferentes, assim, que não era voltado ao esporte.
Sim,
mas
eles programas... em geral eles eram fechados, né? Eles eram de um semestre, turma, acabava.
Exatamente. Aí depois o ensino é meio que... Eu não sei, eu chuto a dizer que foi o precursor do jornalismo cultural da rádio, né? Que depois surgiram outros programas voltados a essa pegada cultural, o jornalismo cultural.
Aconteceu a mesma coisa com a Linda Inês, alguém lembra dela?
Cine Ponto, né?
É, ela tava fazendo um trabalho de cinema e eu falei pra ela, porra, faz um programa de cinema na rádio, cara.
Aí
aconteceu a mesma coisa... com o Cine Ponto com a Linda.
Aí depois veio o Esquina, pra falar de música.
Aí o Esquina entrou em 2016. Eu participei no início de todos ali, mas o Esquina foi que eu criei, mas o Cine Ponto eu entrei meio que entrando, né, nos primeiros episódios do Insira também. Mas o Esquina também veio inspirado muito no Insira, né? Tipo, a gente, quem criou o Esquina foi... Não sei dizer o nome de todos, né? Se eu esqueci alguém, se alguém ouviu, desculpa. Mas os que eu lembro ali eram o Matheus Melo, Tadeu e o Matheus Pereira. A gente criou ali, tipo...
O Giovanni não tava também.
O Giovanni era calouro, ele tava entrando ainda.
Ele tava entrando.
Foi muito parecido com o que o Giovanni no Skin era muito parecido com que eu no Insira. E a gente foi muito inspirado no Insira, o formato que a gente fez, um programa que tinha entrevista, obrigatoriamente, que era o formato do Insira Fish, que era de uma hora, e um programa de meia hora, que era só comentários, algo mais leve, assim. Então, o Insira foi precursor de um formato, assim, que eu acho que era referência pra época de muita gente que entrava no curso.
Não, com certeza. Eu acho que se tu for pegar os Insiras, assim, os primeiros, assim, ainda assim tem muito profissionalismo ali. Óbvio que pode ter alguns erros, etc, mas eu acho que...
Ah, tem!
Mas ainda eu acho que, como percursor, ele agiu bem.
Porra, eu acho um dos... Assim, eu tenho muito orgulho de um dos programas que a gente fez sobre pirataria. Eu achei
a coisa mais foda
que eu fiz aqui, assim. Foi muito legal.
O cara tava ali querendo que eu assinasse a petição.
Do Partido local, Pirata.
Loucão. Era do Partido Pirata. Ele queria fazer parte do Partido Pirata. Eu falei, tipo, não vou assinar qualquer coisa aqui, não. Mas bota só, tipo...
tem uns temas que são eternamente...
Questionáveis,
porque, tipo, há pouco tempo eles fizeram um programa que era de PC versus console. Cara, em todos os Insiras que eu vi esse tema, era discussão certa. Né? Era discussão
Mas
certa.
A gente teve programa sobre isso, a gente teve programa sobre jogo de celular.
Jogo de celular.
Sim, a gente teve um programa sobre caster, se eu não me engano.
Sim.
A gente fez. Foi mais pro final ali da época que eu tava mais ativo, tipo, final de 16, eu acho. Foi um bom programa, eu acho que a Mari encabeçou a produção.
Ela tava bem animada, né?
Aham.
A Mari ficou, tipo, o curso todo no Insira, né?
Ela passou um tempo no Japão, né?
Não, mas tipo, e quem assumiu no lugar dela foi o Eduardo Melo.
Ah, o Eduardo Melo também até há pouco tempo, né? Ele participou,
não,
né?
O Eduardo Melo participa até hoje. Ele entrou de Portugal aí no...
Tava de Portugal, já de Portugal, o Eduardo Melo com a gente, cara. Porra, Dudu, um abraço, Dudu, porra, saudade.
Pô, a gente tentou fazer ele participar quando a gente tava aqui, ele
aparecia, difícil, né? Aí ele ia embora, ele aparecia de novo, foi a gente
depois
embora,
a gente saiu, ele tomou conta.
O problema era com a gente.
Era pessoal.
Não, o Eduardo Melo na unha dele, total, cabeçou, velho.
Porra!
Estava as reuniões.
Diferente.
Até a foto do grupo era a cara dele com a família do Vin Diesel, né? Que ele chama a gente de família, né?
Isso era uma coisa especial no Insíria também, que a gente conseguia manter, eu não sei como, toda semana tinha reunião.
Sim.
Tinha. E o grupo do Face era extremamente organizado também. Cara, a gente conseguia fazer montagem de imagens todo o programa. Alguém pegava, botava o nosso rosto em todo o programa, assim. Tipo, aí ia falar sobre Marvel Avengers, aí botava o rosto.
É, não, essa é a original, na verdade. Essa é a original que foi a capa do até hoje, eu acho.
E é por causa do Insíria que até hoje acham parecido com o Guaxinim, porque alguém botou eu no rosto do Rocket Raccoon. Aí até hoje fala que eu pareço com o Guaxinim por causa do Insíria.
Tá, faz sentido.
Que ódio.
Faz sentido.
Não,
mas você é bem bonito, Pibuzinho.
E também depois vocês começaram a tirar as fotos, né, da galera. Fazendo algumas poses, como a morte nos videogames, que era, acho que, o Eduardo deitado. E vocês, tipo, lamentando, não sei se vocês lembram disso.
Acho que teve uma dessa.
Ah, isso eu não lembro.
Começaram a tirar foto.
A gente fez um... Acho que foi um dos últimos que eu participei, se eu não me engano. Que foi sobre morte nos jogos.
Sim.
Como é que era morte, assim.
Tipo... A morte tratada nos videogames.
Isso. Cara, eram umas paradas... Às vezes tinha uns tópicos bem filosóficos, assim.
Não.
Né?
Ah, não. A gente pegou bons temas. A gente,
cara, tinha uns temas
a gente
muito
propôs
legais.
Alguns bons temas que... E eu acho que é um pouco da riqueza de poder... Assim, era um baita de um trampo pra fazer. E toda essa questão de a gente... praticamente todo mundo estagiava ao mesmo tempo, tinha que dar conta das disciplinas, mas eu acho que realmente eu acho que é um pouco da riqueza de poder estar num laboratório, sabe?
Com certeza.
É o tipo de coisa... A gente propôs muita pauta, eu acho, em 2015, que hoje em dia talvez tu consiga propor numa redação.
Sim, não.
Que eu acho que talvez em 15 fosse bem difícil, assim,
E eu lembro que tinha um desafio nas reuniões que tu tinha que convencer também todo mundo que tua pauta ia ser válida. Então tinha uma discussão de pauta que parecia que a gente simulava a redação dos anos 80, 90, assim. Tipo, hoje não acontece muito bem, assim, sabe?
É, e tem uma outra parte do... que vocês não sabem, que foi depois da pandemia, né? A gente voltando, começando a trabalhar, tudo, e primeiros dias de aula, aquele negócio, todo mundo se cuidando, todo mundo de máscara, não pode abraçar, não pode fazer nada, e a Valci chegou pra mim assim, e aí? E os programas de rádio, como é que nós vamos fazer? Eu disse, olha, não temos calouro, né? Quebrou toda aquela sequência de, cara, os calouros... Os veteranos convocavam os calouros nas disciplinas para ver e falavam dos programas que a rádio tinha, quem quer participar, temos esse programa. Como é que nós vamos fazer agora para isso começar a rolar de novo, entendeu? Já que os veteranos que faziam isso se formaram na pandemia e não passaram essa bola. Então, tipo, aí eu disse, bom, vamos começar por o que a gente vai, mostrar para os alunos, ó, a rádio tem esse programa, né? Aí eu disse assim, olha, eu vou fazer uma força para ver se não morre o Insíria Ficha, né? Aí, mas também de contrapartida, vou ver se consigo alguém para o Cine Ponto, que são dois programas que eu acho legal. E aí, mas tem o jornalismo esportivo. E aí disse, porra, eu não posso fazer nada com jornalismo esportivo, porque primeiro, eu nunca gostei de futebol. Como é que eu vou, né, incentivar, chamar, e coisa, se eu não tenho? Eu vou ficar na minha área, né? De repente, sei lá, arruma alguém aí que tenha pra fazer o esportivo tudo. Aí eu disse, bom, vou fazer essa parte, né? Aí chegava nas aulas da Valci com os calouros, né? E falava, eu falei, Valci, já fala tu, né? Ó, a rádio tem dois programas, né? O Insíria Ficha e o Cine Ponto. Se vocês quiserem participar, a gente tá sem ninguém e tudo. Ah, cara... Primeiros a aparecer foi pro Insíria, tá ligado? Começaram a se organizar, marcaram reunião. Quando eu fiquei sabendo, já tinha reunião marcada, já tinha... Bom, tá andando, beleza, né? Aí logo em seguida, o próprio... Alguns que estavam no Insíria ali... vamos também fazer, ajudar o Cine Ponto, tudo. E aí, cara, foi o primeiro programa a se organizar, foi o pessoal do Insíria Ficha por mérito dos calouros que gostaram do tema, entendeu?
Foi total dos calouros, porque como a gente, os veteranos, estava, primeiro, a gente se formando, gente que tinha se formado, gente sem tempo, então o Insira estava fardado a dar uma parada. Tanto que só tinha eu, assim, com o tempo. Mas deixa eu entrar os calouros e reunião e dali foi e deu certo.
E eles abraçaram muito,
abraçaram,
cara,
a causa.
Muito, muito.
Abraçaram firme a causa. Mas, galera, eu vi que vocês comentaram sobre o janeiro de games, eu queria dar uma entrada nesse ponto. O que vocês falam, assim, que conhece um pouco do janeiro de games, é de maneira difícil? O que vocês acham de dicas, lamentações?
É, então...
Insalubridade?
Em questão do laboratório do Insira, eu acho que era muito massa, porque... A gente conseguia levar alguns debates, assim, até em relação a se jornalismo de games era jornalismo de verdade, né?
Sim.
Então, a gente tinha um pouco essa teimosia, de fato, de, tipo, apresentar pro público da rádio, as pessoas do jornalismo esportivo, as pessoas que a gente tinha aula, justificar que o que a gente fazia era jornalismo. A gente falava de um assunto de games, mas era jornalismo. Tipo, a gente trazia entrevistas, a gente contextualizava assuntos, às vezes relacionados à política do momento, sabe? Coisas que estavam acontecendo. Então não era só entretenimento. E essa era a bronca que a gente tinha relacionado ao jornalismo de games daquela época. E o Insira, eu acho que ainda era diferencial, porque até hoje, né, a gente vê que o jornalismo de games, quando evolui um pouquinho, retrocede 10 anos por causa da comunidade que é escrota, né? Pra usar outras palavras.
Né? Eu acho que falta também... Eu acho que é uma crítica minha, posso estar errado, mas acho que é muito... acho que falta realmente... Não gente formada, mas realmente aplicar o jornalismo, sabe? Muitas vezes é uma publicidade, ou realmente, como o Luiz comentou, alguma tradução de alguma coisa. Acho que realmente falta questionar. Acho, tipo, talvez não dá também pra bater a empresa de frente, porque tu vai morrer de fome, né?
Lembrando aqui o programa que vocês citaram, que o editor do IGN falou, eu lembro que de uma frase dele, quando a gente entrevistou ele, que ele falou, cara, o problema de mudar o formato também é que as pessoas que querem... ler aquilo, não querem outro formato.
É,
e eu fiquei tipo, porra... E é real, assim, às vezes a pessoa não quer. Obviamente, a gente tem a ideia... Eu lembro até que o Tadeu tava na mesa e ele falou, tá, mas aí é meio ruim, né? Porque aí a pessoa que quer entender uma coisa mais aprofundada de games, quer ler uma coisa que não é só aquela release que o assessor do jogo mandou pro cara. Lá dos Estados Unidos, o cara escreveu uma matéria e vem o carinha lá do... site brasileiro, traduziu ali, cortou algumas coisas, publicou. E aí fica nisso, assim, é uma coisa meio de... Hoje em dia a gente tem canais no YouTube, outras coisas mais... que são mais especializados mesmo, você consegue ver que a pessoa tá lá tentando fazer uma coisa mais aprofundada, mais jornalismo, entrevistando gente, tentando, sabe, não... sair daquela mesmice e tal. Mas é isso, assim, é o que o Buzzi, que o diretor do IGN, falou, assim, é complicado você mexer com um público que, às vezes, é isso, não quer.
É, e tipo, não sei se vocês viram, acompanharam o que aconteceu recentemente com o Canaltech, né? A galera que foi o passaralho, né?
Sim,
que teve
passaralho.
No Canaltech, né?
Só se mexer...
E eu vi muitos jornalistas comentando que, tipo, o Canaltech vinha, né? Tipo, não era sempre que eles conseguiam fazer, mas lá dentro, a equipe de redação deles pequena, do tamanho da Insira Ficha, eles iam apresentando pautas diferentes, alguns furos jornalísticos que eles conseguiram fazer num caso de assédio que teve. Tipo, eles trouxeram pautas diferentes. E eu vi os comentários do Twitter desses jornalistas que estavam questionando isso, né? As pessoas comentando, tipo, ninguém quer saber de lacração. Entendeu? Sim. Tipo, não... Foda-se o que tu fazia ali, não interessa, a gente quer saber... É que o jogo vai lançar amanhã. E isso não é jornalismo de games, o jogo que vai lançar amanhã. Tipo, abre o calendário ali no Google, tu acha os jogos que vão lançar. A propósito do jornalismo de games que a gente fazia no jornalismo, aqui no curso, no Insira Ficha, é exatamente essa, questionar, né? E além da publicidade, né? E além do marketing que tava dominando ali. Só que é difícil, porque é exatamente isso. Tipo, o que o público quer, sabe?
Com certeza. Fico imaginando se não tivesse o jornalismo de games pra divulgar não, pra denunciar um exemplo a Blizzard. As alegações de assédio sexual e moral que aconteceu na Blizzard Activision. Então, eu acho que o jornalismo de games, ele pode evoluir, pode parar de ser, talvez, apenas uma divulgação, uma tradução. Ele realmente pode ter temas questionáveis. Só que acho que pode demorar ainda, porque o público tem que se acostumar. Eu acho que com esse tema da Blizzard, a galera tá vendo que tem que ser necessário, ainda não tanto. Ainda realmente a galera ainda acha que é lacração. Mas eu acho que vai dar certo, porque... O jornalismo de games só tende a crescer, porque cada vez mais portais vão se aperfeiçoando, vão se profissionalizando.
Então acho que tem tudo pra dar certo, eu acho.
Só um comentário, o Peter deve estar puto com a gente, porque a gente tá passando do tempo. Mas ainda sobre esse negócio do público, uma coisa que a gente vê lá onde eu trabalho, lá no Aos Fatos, que é... Também existe, além de faltar público, faltam chefes que entendam que você não precisa agradar o público 100% das vezes. Então, tipo sim, assim, sim. Às vezes você precisa publicar uma matéria que...
Incomoda,
ou uma matéria que 500 pessoas vão ler. Não vai ter aquele, nossa, 1 milhão de visualizações, mas 500 pessoas vão ler, 500 pessoas vão ser afetadas por aquilo. Então, tipo assim, lá no Aos Fatos a gente tem essa questão de... Às vezes a gente tem que explicar por que, que o orçamento secreto é ligado ao Bolsonaro. Tem... sei lá, 5 mil visualizações, perto das outras fakes, assim, tipo, uma madeira de piroca, sabe? Não deu nada de visualização, mas sim, são 5 mil pessoas que leram, a gente consegue ver quanto tempo eles ficaram lá lendo, e é isso, a gente fez um serviço pra essas 500 pessoas, sim, 5 mil pessoas, sei lá. E é uma coisa que eu acho que... E é uma coisa que eu vi lá dessa denúncia do Canaltech também, que muita gente chegava com... Pô, um monte de matéria, não, vamos fazer uma matéria legal, não sei o quê, mas o chefe queria SEO, assim.
Queria viralizar.
Queria viralizar. Então é complicado também.
Não, mas isso eu presenciei hoje em dia. Eu tô estagiando na Adrena, né, Mundo Conectado, e eu fiz uma notícia sobre um drone carregando um robô chinês armado. E essa notícia, tipo, estourou, tá ligado? Porque, né, eu envolvi a China, né, a galera vai teorizar, vai xingar nos comentários. Então, tipo, bombou só porque... Era totalmente pra viralizar, totalmente não, né? Mas realmente era um assunto interessante, mas a galera, né, foi lá pra
ela tinha um componente viralizável, isso, que não tinha a ver, de
exatamente,
fato, com a utilidade jornalística.
Ele da marca. Com a emoção, sim, ali.
Exatamente, exatamente. Daí é uma notícia que tu quer divulgar algum produto, criticar alguma coisa, não viraliza porque a galera não quer saber, sabe?
Agora, outro ponto, assim, que eu acho que influencia muito o jornalismo de games no Brasil, porque lá fora a gente tem, sabe, Jason Schreier, que era ex-Kotaku, hoje trabalha na Bloomberg. A gente tem o Gene Park, do Washington Post, sabe? Que trabalha com jornalismo de games. Mas eu acho que, tipo, tem muito relacionado à indústria de games no Brasil também, né? Tipo, às vezes, o público aqui, às vezes, ele não tem uma relação, tipo, sabe? Só quem joga todo diariamente sabe quem é Blizzard, por exemplo, sim, entende? E lá, não, tipo, muita gente conhece a Blizzard porque é uma indústria gigante nos Estados Unidos, sabe? Então, ele movimenta muito dinheiro, movimenta muita coisa. Então, eu acho que a indústria de games no Brasil está crescendo. Eu acho que o jornalismo de games tem esse objetivo também, de olhar para a indústria brasileira de games, né? A gente olha muito para o que está acontecendo lá fora. Então, fica essa crítica também aí para o Insira Ficha.
Era uma das bandeiras nossas no início.
Jogos
nacionais.
Jogos nacionais.
É, não necessariamente, tipo, jogos... Sim, jogos nacionais, mas produção, toda a indústria nacional, que envolve. É. Tipo, falar sobre jornalismo de games no Brasil, sabe? Isso tá ligado à indústria também, sabe? Movimento
exemplo,
dinheiro também.
O Canaltech poderia ser uma pauta
do Insira. Poderia ser uma pauta do Insira. Trazer pessoas que foram demitidas do Canaltech pra cá pra conversar o que rolou ali, entendeu?
Com certeza.
Eles são acessíveis, são jornalistas, sabe? Tem conhecidos nossos lá. Então, é um pouco essa questão, assim, olhar pro mercado de jogos no Brasil, então, na indústria que move o rolê, né? Não só olhar lá fora, né? É importante a gente trazer, mas contextualizar aquilo que tá acontecendo lá fora pro Brasil. Então, o que significou as demissões na Blizzard, tudo, os assédios que tá acontecendo na Blizzard, a cultura de desenvolvimento de jogos na Blizzard, como é que isso afeta o Brasil? Como é que é a indústria de desenvolvimento de jogos no Brasil? Sim, também tem crunch aqui também, entendeu? Também tem assédio também. Então, olhar para essas coisas também é massa.
Com certeza. Gente, infelizmente vou ter que cortar vocês, que acho que o Peter já tá querendo a nossa cabeça.
Tá parindo alguém
já
ali.
Tá parindo. Então, galera, vou agradecer muito a presença de vocês, tá? Rendeu bastante. Se quiserem dar um tchau, dar uma mensagem aí pros ouvintes.
Acho que mandar um tchau pros ouvintes e pros ex-membros do Insira que não puderam vir também, né?
É muita gente.
Não vou falar o nome de todos porque acho que vai ser injusto, mas é muita gente. E todos esses estão no coração também.
Sim, saudades de vocês.
Saudades de todos.
Saudades da rádio.
Não, até do Peter eu tava com saudade, olha só.
Pois é, é bom estar de volta. É bom.
Mas eu agradeço também o convite. Sempre estamos aí, se precisar.
Com certeza.
E eu acho que eu tô realmente muito contente com o fato de que o Insira tenha perdurado. Assim,
sim!
Né?
Insira existe.
Eu acredito.
Insira resistência.
Eu acredito que é realmente muito legal. A gente entender realmente que tem pessoas entrando no jornalismo com interesse na área de games. Eu acho que é até algo natural, né? Eu acho que gerações mais jovens têm mais contato com videogame do que gerações mais velhas. É, mas é realmente legal, é interessante ver que isso tem se consolidado como uma área de interesse, área sabe? Para os estudantes de jornalismo. Como uma área que vale a pena ser coberta, inclusive, eu acho. Eu acho muito...
Ainda continua como um laboratório emergente.
Como
um aspecto, né?
É, como um aspecto importante, porque eu acho que é isso, assim. É relevante culturalmente.
Com certeza.
Então, fico contente que tenham novos estudantes olhando para isso.
Pô, com certeza, gente. Eu agradeço também a disponibilidade de vocês. E a gente se vê nos loves aí de Overwatch ou de LoL aí pra...
Não, gente, não gatinha. Joguem LoL. Não joguem, não comecem.
Não joguem World of Warcraft.
Não comecem, senão vocês vão estar igual o Luiz Fernando até hoje.
Nem Genshin também. É, não joguem.
Não joguem games, na verdade.
Que é,
videogames.
Não joguem videogames.
Vai ler livro, vê documentário.
Vai, gente, vai. Sabe? Vai ouvir uma música na sua
vitrola. Vai jogar Beyblade, poxa. Videogame não, gente. Fica longe disso.
Então é isso, nosso episódio especial de membros antigos encerra aqui. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, iremos sempre tentar trazer esses membros antigos para conversar com nós. Segue lá, em @ insira a ficha. Caso queira ver todas as nossas mídias, acesse nosso Linktree em / insira a ficha.
Insira a ficha.
Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por João Eduardo Cardoso. Mesa redonda com participação de João Eduardo Cardoso, Luiz Felipe Buzzi, Luiz Fernando e Vinícius Bressan. Trilha sonora por Ana Júlia Gonçalves. Arte do episódio por Victor Le Bourbechon. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira a ficha. É rádio, é jornalismo, é game em ponto.
Insira a ficha.